3 em 1, Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você ligado aqui na Jovem Pan. Seja muito bem-vindo. Tá no ar o 3 em 1 desta sexta-feira. Hoje, dia 11 de agosto de 2023. Eu sou o Vitor Brown. Hoje estaremos juntos mais uma vez aqui no 3 em 1. Já estão aqui a postos. Essa trinca aqui, os três já perfilados, elegantes como sempre, afiados como nunca. Alan Gani, boa tarde, Alan.
Grande Brau, boa tarde audiência, Segré e Piperno.
Gustavo Segré, salve Segré.
Salve, muito obrigado aí pela tua audiência, boa tarde Alan. E não sei, a audiência está dizendo que talvez por ser sexta, o Piperno está mais parecido com o Bolsonaro do que o Dias.
Ah, por isso, eu cheguei, eu cumprimentei, boa tarde presidente, mas daí ele falou, não, sou o Piperno, tá? Eu me confundi também, isso aí acontece, acontece.
Boa tarde, Brau.
Esse é o nosso boa tarde, Piperno, sexta-feira, sextou.
Diferentes em tudo, sobretudo do caráter, aliás... Tudo jóia aí, Bolsolândia.
A gente vai chegar lá, vai ser daqui a pouquinho. A gente vai chegar lá, vamos falar, claro, sobre a operação de hoje contra aliados do ex-presidente. Mas a gente vai começar falando sobre economia. Um anúncio importante feito hoje pelo governo federal. O novo programa de aceleração do crescimento, que foi lançado hoje pelo presidente Lula, prevê investir mais de 1,7 trilhão de reais em todos os estados do país. Na lista de investimentos por estado, o Rio de Janeiro, que foi justamente o local do lançamento do programa hoje, é o que receberá mais dinheiro pelo programa. Seguido por São Paulo, Minas Gerais, Sergipe e Paraná. Bahia e Paraná, já os que menos receberão investimentos, são Rondônia, Amapá, Roraima e Acre. A prioridade do Executivo Federal no programa serão as obras inacabadas, seguidas de pedidos de governadores e, por último, as solicitações dos ministérios. O presidente Lula disse que não vai deixar a austeridade fiscal interromper os anseios da população. Vamos ouvir.
Nesse novo PAC, de retomar a construção de milhares de obras, não deixar mais que a falta de gestão ou a austeridade fiscal, quase obsessiva, interrompa pela metade os anseios mais justos da nossa população.
Então, a fala do presidente Lula, hoje no lançamento do PAC. E só antes de abrir aqui para a roda, para os comentários, a gente vai mostrar aqui no telão um registro desse lançamento hoje. Uma foto que foi publicada, inclusive, pelo presidente no Twitter, de Lula ao lado da ex-presidente Dilma Rousseff. Lula chegou a se referir a Dilma como a mãe do PAC, justificando por isso a presença dela lá no evento no Rio de Janeiro. Dilma veio da China, né? Ela é a presidente agora do Banco dos BRICS, mas esteve hoje ao lado de Lula, então, no lançamento do programa, o relançamento do PAC. E aí, Alan Gani, do ponto de vista econômico, quais suas impressões, Alan, sobre a volta do PAC? Pode ser benéfica para o país ou não?
Olha, Brau, a gente já viu esse filme no passado e esse filme foi desastroso. O PAC, que foi lançado durante o governo Dilma Rousseff, representou um enorme gasto público. E a crise fiscal do governo Dilma Rousseff, diga-se de passagem, iniciada no governo Lula, a expansão do gasto público, não aparecia muito porque a arrecadação também subia, levou a maior crise econômica do país. Tem essa ideia, né, de que o Estado deve ser o propulsor do crescimento, o motor do crescimento. Só que não necessariamente o investimento vai ser bem sucedido. Tem ineficiência estatal. Como é que vão alocar esses recursos, Brau? Tem corrupção. E isso significa que a gente está pagando, porque esse investimento não é de graça. O Estado, para fazer esses investimentos, ele está se endividando. E o endividamento do Estado pressiona as taxas de juros ainda mais para cima. Eu defendo aqui o PEG, Programa de Enxugamento do Governo, e não o PAC. O PEG, a saída para o crescimento sustentável do país, é mais livre mercado, é mais setor privado e menos governo.
E para você, Segre, pode ser uma boa iniciativa para tentar reaquecer a economia, movimentando um setor que emprega muito a construção civil e com obras espalhadas pelo país, ou pelo menos essa é a promessa do programa, né, de que sejam pulverizados esses investimentos. Pode ser uma boa ou não, Segre?
Sabe que deve ter muita leitura keynesiana no governo nesse momento, né? Porque é expansão através de governo. Eu fui buscando sempre, a gente com a responsabilidade jornalística que temos, buscamos dados, informações para não jogar ao ar alguma informação, algum dado que depois não seja corroborado. E eu lembro quando terminou o governo Bolsonaro, que o PT acusou o governo Bolsonaro de ter deixado 8 mil obras sem conclusão. Aí eu fui um pouquinho mais para trás. E tem uma declaração na página do Senado, feita pela TCU, que indicava que quando terminou o governo do PT, tinha 14 mil obras inacabadas. E muitas delas, não adianta agora indicar que vou colocar dinheiro para retomar, porque infraestrutura, dependendo do tempo, pode ser contrário. Sai mais caro colocar dinheiro numa obra que está parada há anos e anos e anos que começar uma obra de novo. Mas isso mostra que muitas vezes a aplicação de recursos em infraestrutura não sempre é sinal de eficiência, porque é um gastadeiro de dinheiro que não volta à população. E fico como final com uma frase do presidente. Ele pode não estar nem um pouco preocupado com esse aperto fiscal, mas ele não deveria falar sobre não ter interesse do aperto fiscal, porque isso preocupa o mercado. Quando o governo, através do executivo, menciona eu não estou nem aí com o gasto público, o setor privado e aquele que vai financiar a obra diz: opa, peraí, eu não vou colocar dinheiro numa taxa que não me permita o retorno desejado. E como ela menciona, isso puxa a taxa de juros para cima.
Será que tem também, Piperno, um objetivo político com esse relançamento, para além dos objetivos econômicos que a gente está falando aqui, mas tem também um interesse, um alcance político, eleitoreiro? Afinal de contas, são obras vultosas, né, que estão ali, vão estar presentes no dia a dia da população. A gente está falando de linhas de metrô, açudes, enfim, obras que vão mexer com o dia a dia. Tem também um objetivo político essa volta do PAC, Piperno?
Bom, inicialmente, assim, quando um governo faz obras de infraestrutura, a obra pode ser boa ou não. O governo Lula, por exemplo, finalzinho já dele, iniciou a hidrelétrica de Belo Monte. Isso é uma obra importante, que aliás até hoje é fundamental para a região, muito criticada à época, inclusive por ambientalistas. Mas, por exemplo, o PAC começou no governo Lula, e aí a Dilma foi eleita gerentona, a mãe do PAC, né, mas começou no governo Lula e tal, iniciou muitas obras que foram terminadas e muitas grandes obras que certamente seriam entregues pelos governos seguintes, como agora. O Lula fez até uma brincadeira no mês passado com o pessoal da FIOL, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que sai de Tocantins, atravessa toda a Bahia e vai até Jequié. Uma parceria público-privado. E essa obra está estimada para ser entregue em 2027. E o Lula até brincou naquele dia: vamos apressar isso aí, porque em 27 eu não vou ser presidente mais, eu gostaria de inaugurar. Então, veja, respondendo a sua pergunta, é óbvio que sempre tem um componente político. Agora, no começo do governo, na primeira reunião com os governadores, inclusive os de oposição, o Lula até pediu para que ele, cada um deles, indicasse três obras que eles gostariam de ver, né, erguidas em seus estados e que contariam com algum apoio da União, inclusive BNDES. O PAC é uma embalagem, pode se dar o nome que quiser. O fundamental é o seguinte: por exemplo, você tem a construção de um conjunto habitacional. Tem que entregar isso ou não? É óbvio que tem. Essa é uma obra de grande alcance social. Aliás, o governo prometeu que vai entregar até o final do seu mandato 2 milhões de unidades. Eu acho até algo ousado demais. Mas, honestamente, não acredito que se atinja essa marca. Agora, é importante que se construam casas populares. É óbvio que você tem, por exemplo, a Ferrogrão, que é uma ferrovia que deixa os ambientalistas com os cabelos em pé. E é uma obra que vai também ter investimento privado. Essa obra vai ou não sair do papel? Vai depender também do IBAMA. Então, tem coisas muito importantes aí e outras que certamente serão discutidas aí ao longo do tempo.
E, Alan, já que o Piperno falou sobre Dilma Rousseff, qual o significado dessa foto que a gente exibiu aqui no começo, da reaparição da Dilma ao lado do Lula no relançamento do programa? Será que tem uma tentativa também do presidente de dissipar qualquer tipo de mal-estar que tenha ficado do período eleitoral? Afinal de contas, muitos petistas apontaram que tinha ali um esquecimento do governo Dilma durante a campanha de Lula, um esquecimento proposital até. Ela ficou um pouco ofuscada durante essa terceira campanha, a campanha que levou Lula a esse terceiro mandato. Será que tem uma tentativa de também amenizar qualquer aresta que tenha ficado?
Aparar qualquer aresta? Eu acredito que sim, porque durante o período eleitoral não era interessante trazer a Dilma, porque todo mundo mundo sabia que a maior crise econômica que ocorreu no Brasil, duas quedas de PIB consecutivas de uma magnitude de pandemia e de guerra, foi gestada pelo governo Dilma. Então vamos tirar a Dilma daqui. Mas é claro que agora que eles ganharam as eleições, a Dilma, ela recebeu aí um presente, um cargo, né, no Banco dos BRICS, com um salário milionário, pago em parte por nós. E agora o Lula não tem mais nada a perder. Pelo contrário, o que eu vejo agora é que o Lula está cada vez mais voltando às suas raízes, está bastante ressentido por todo o contexto e ele agora não tem nenhum constrangimento em tirar uma foto com a Dilma, no meu entendimento, num programa que foi um desastre. Em grande parte, o desastre fiscal está ligado a essa expansão desenfreada do gasto público. Gerou inflação, pressionou as taxas de juros e elevou o endividamento do Estado.
A gente tem alguns números aqui sobre o financiamento ou a origem dos recursos que vão bancar essas obras. Olha só, os investimentos previstos com recursos do Orçamento Geral da União no programa somam 371 bilhões de reais e os das empresas estatais, 343 bilhões de reais. Também entram na conta financiamentos, na ordem de 362 bilhões de reais, e desembolsos do setor privado, em um total de 612 bilhões de reais. O maior volume de recursos é previsto para até 2026, mas parte da lista inclui gastos que serão feitos depois. Segredo, será que tem aqui também um aceno a esse setor econômico da construção civil, as empreiteiras, as construtoras que tiveram protagonismo em gestões passadas do PT? E aí já vejo que você faz uma careta aqui, porque de fato foi um protagonismo ruim, foram as protagonistas dos escândalos de corrupção investigados na Lava Jato. Será que esse relacionamento, a retomada desse relacionamento entre governo e o setor da construção civil pode abrir brecha para algum tipo de problema, digamos assim, Segre?
Sabe, o problema não está na participação dessas empresas construtoras ou da construção civil em particular. O problema está quando você junta dois atores que no passado geraram muito conflito em termos de corrupção. Fica muito claro que teve corrupção, mesmo com alguns erros e algumas questões jurídicas que desconsideraram outras provas, delações e tal. E não é curioso, e não é casual, que há pouco tempo atrás começaram a aparecer essas permissões para que algumas empresas construtoras que foram muito investigadas e sentenciadas e participaram de acordos de leniência, inclusive, na época da Lava Jato, agora estão limpinhas para começar de novo a gestionar com o governo. Quando você tem essa fórmula de novo, que no passado era igual à corrupção, a gente começa a se coçar, porque dizendo, mas de novo a mesma questão? Então eu espero que os órgãos de controle possam fazer o seu trabalho para evitar que isso volte a acontecer no futuro. Mesmo que é uma questão de risco, porque tem muita obra, isso demanda muita gente vinculada com a política e a possibilidade que tenha sobrepreço de novo, comissões de novo e retorno de dinheiro para partidos políticos. É um perigo, mas é o que tem.
É um perigo mesmo, Piperno, você vê esse risco?
Mas sempre há perigo. Qualquer obra que se faça tem esse risco. Existem órgãos de controle para isso também. Agora, há obras que têm que ser terminadas. Você tem, por exemplo, o monotrilho aqui em São Paulo, que começa no aeroporto de Congonhas. Era uma obra prometida, inclusive, para a Copa de 14. Copa de 14, estamos em 2023. Passaram-se vários governos e agora a obra está parada. Eu me lembro até que eu perguntei isso para um candidato, para o então governador Rodrigo Garcia, numa sabatina aqui na Jovem Pan, ele falou, a obra não parou. Eu falei, mas, enfim, governador, não vejo ninguém lá e tal. Bom, o fato é que a
virou obra... Virou uma cracolândia, né, embaixo ali, de algumas colunas,
agora,
né?
Agora tem de tudo, menos, né, o vagão andando em cima dos trilhos, porque não tem o trilho pronto. E aí o governador Tarcísio também prometeu entregar essa obra. O fato é que a empresa que havia vencido a licitação e tal já desistiu da obra, o contrato foi rompido, o governador já falou em nova licitação e o prazo foi estendido para 2000 e ad eternum. Então, uma obra dessa tem que terminar. Não vamos ficar com esse esqueleto aqui na cidade para sempre. Agora, tem que terminar, obviamente, em condições também que não onerem mais o Estado. Estou falando o seguinte, terminar dentro dos limites orçamentários.
Agora, Alan, a gente mostrou ali também uma fala do presidente Lula dizendo que não vai deixar que a austeridade fiscal interrompa projetos que são importantes para o país. Você vê também essa dualidade, uma coisa impede a outra?
Pelo contrário, para ter responsabilidade social, precisa ter responsabilidade fiscal. Sabe por quê? Porque o dinheiro não nasce em árvore. O dinheiro não é infinito na sociedade. O dinheiro é uma consequência do processo produtivo. Primeiro há a produção e aí a gente tem o dinheiro para trocar produção, para trocar trabalho, enfim. Então, se não tem responsabilidade fiscal, não tem dinheiro. Se eu imprimir dinheiro sem ter a contrapartida da produção, o dinheiro não vale absolutamente nada. Se eu imprimir dinheiro, eu gero um processo inflacionário. Veja que os países que não têm responsabilidade fiscal, Argentina, Venezuela, eles acabaram sendo muito prejudicados economicamente, e aí quem paga a conta é a população mais pobre, paga com desemprego, paga com inflação, pela falta de responsabilidade fiscal. É a responsabilidade fiscal que faz com que as taxas de juros diminuam, que aqueça, né, a economia, que tenha um efeito muito benéfico no setor privado, gerando emprego e renda, que sobre, inclusive, mais dinheiro para o Estado ser mais eficiente e investir onde tem que investir. Saneamento básico, saúde de base, educação de base. E não com gastos que são desperdícios da máquina pública pagos pela gente.
E daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai falar sobre reforma ministerial mais uma vez. Mas você acha, Segre, que também essas obras podem ser usadas pelo governo para tentar angariar apoio político? Ou seja, à medida que o governo for liberando investimentos em determinadas cidades, em determinados estados, isso possa favorecer Lula nas costuras políticas? Até porque a gente está já às vésperas da eleição municipal de 2024.
O Lula sabe muito bem fazer esse tipo de acompanhamento e alianças através de cargos e recursos. Sem dúvida nenhuma, qualquer obra, vamos imaginar uma ponte que junta duas cidades que hoje tem que passar através de uma balsa. Isso facilita a vida das pessoas. E esse é o objetivo de uma obra pública. Não de fazer uma obra que depois termina ou em um custo que é absurdo, como a usina, ou que termina sem concluir a obra e que teve recursos aplicados sem nenhum retorno para a população. Mas a única questão é que, e vou falar uma questão favorável, encontrei um ponto favorável. O presidente Lula descobriu finalmente a diferença entre gasto e investimento. Eu prefiro ter 1,7 tri utilizado para um investimento, mesmo numa obra que possa vir a ter um caso de corrupção, a ter esse dinheiro num gasto público que não tem um retorno, porque cresceu o tamanho do Estado e que isso não dá nenhum benefício para a população.
Agora, Piperno, uma queixa dos parlamentares de oposição, já depois do relançamento hoje, foi que o governo teria feito isso de forma assodada, porque ainda não foi definido o marco fiscal, ainda não foi concluída no Congresso Nacional a tramitação do marco fiscal, nem da reforma tributária, e tudo isso pode mudar bastante o desenho das contas públicas para os próximos anos. Você acha que faz sentido essa reclamação, Piperno?
Veja, você tem obras prioritárias e outras que podem ser um pouco adiadas. Então, você vai fazer, por exemplo, uma habitação popular, uma obra de habitação popular, uma escola, isso tem que fazer. Então, isso é prioritário. Se essas obras, por exemplo, já estão no meio, já começaram lá atrás, aí é mais prioritário ainda. Como é que o governo vai entrar ou não, por exemplo, em uma obra como a Ferrogrão? Isso pode ser postergado. O governo federal, eu volto a dizer sobre isso, ele pediu para que os estados aportassem, cada um deles, três grandes obras nas quais eles queriam que o governo federal aportasse recursos. Então, isso pode ser mais ou menos urgente, dependendo da disponibilidade de recursos.
Mas agora, o Piperno...
Manda vela. Rapidinho,
desculpa. Piperno, sem o arcabouço fiscal, não dá para falar em orçamento para o ano que vem. Não dá para falar de LDO, muito menos de orçamento. A LDO vai balizar o orçamento. Como é que eu vou ter uma previsão de gastos desta magnitude se eu não tenho a peça orçamentária?
Bom, primeiro que o governo ele imagina aprovar algo...
Mas antes, por que isso não depois? Esse é meu ponto, entendeu? Porque você lança o PAC antes, sem ter uma previsão. É a mesma coisa na casa da gente. Eu não tenho uma ideia de quanto que eu vou ganhar, quanto que eu vou gastar. E eu lanço uma despesa absurda para os próximos anos.
Porque independentemente do tamanho desse recurso que o governo vai ter por conta disso aí que você falou, da LDO, do novo marco fiscal, alguma coisa o governo vai ter por... Porque, veja, a gente está levando também muito a sério essa intenção do governo, e para mim isso é ao menos relevante, a embalagem, um nome, chama PAC. Eu não estou interessado se chama PAC. Eu estou interessado no seguinte, se o governo vai, por exemplo, construir ou não, vai concluir ou não, conjuntos habitacionais que estão pelo meio.
Mas sem ter uma previsão de arrecadação e gasto? Porque eu não tenho um orçamento ainda?
Eu acho que isso aí faz parte do mínimo. Né?
Devia ser depois.
Não, isso faz parte da narrativa do governo de colocar um titular numa plana de um jornal dizendo, ó, como estamos trabalhando, olha como estamos investindo. E da onde que vai sair o dinheiro? Mas e aparece o grilo. Cri, 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 ninguém sabe.
Segredo.
Mas um mecanismo de pressão. Ó, eu não estou fazendo porque eles não estão aprovando.
Perfeito. Vamos falar então sobre a reforma ministerial. Olha só, o desafio de Lula para tentar abrigar o Centrão no governo sem passar por cima de seus aliados tem somente uma solução para a ala mais radical do PT. As lideranças do partido passaram a defender a criação de mais dois ministérios para tentar resolver esse impasse com os deputados André Fufuca, que é do PP, e Silvio Costa Filho, do Republicanos, que já foram anunciados ministros, mas que ainda não tem a pasta definida. Nesse possível cenário de novas pastas, o Ministério dos Portos e Aeroportos seria dividido em dois e o Ministério da Pequena e Média Empresa seria recriado. Só lembrando que o governo já é bastante inchado, são 37 ministérios. Vou começar com você, Piperno. Ontem você até falou dessa possibilidade, né, de mais dois ministérios para tentar acomodar esses novos parlamentares do Centrão que estão chegando. Acha que é mesmo a melhor solução, Piperno?
Não. Melhor ou pior, aí já seria juízo de valor. O que eu disse ontem aqui, podemos até puxar o comentário de ontem, que para mim o governo não vai tirar nada de ministros que já estão instalados, não vai trocar ministro, não vai dar um bico em ministro.
Mas seria uma boa para você?
E vai lá, puxa, estica aqui, pega os dois lá. Veja, eu acho que não vai fazer muita diferença. Tem 37, tem 39, um Pedro, enfim, desmembra.
Mas um bi ali, um bi aqui.
Não é mais um bi.
A gente pagando.
Pegar um bi que já existe, vou tirar um pedaço do orçamento e vou dar para o outro. Agora, o governo também faz outro cálculo. Hoje, quem está quebrando a cabeça é o pessoal do Republicanos. A ponto do Marcos Pereira vir para São Paulo agora para conversar com o governador Tarcísio. Ou seja, o governo, nessa reforma, ele está criando um problema maior ainda para, inclusive, rivais políticos.
Concorda, Segre?
Não, mas não é reforma ministerial, é aumento ministerial. Reforma ministerial seria, eu pego a quantidade exorbitante de ministérios que tem hoje, tiro um ministro e coloco outro. Aí reformei a estrutura. Se eu estou agregando dois ministérios, e a pergunta é, será que vai ser somente dois? Estamos falando de um país com 39 ministérios. Não precisa tanto. Pega uma reunião de gabinete. Vai ver o ministro, cada um dos 39 ministros, vai se juntar com o presidente. Cada um falando 15 minutos. Nossa. Só. Vai estar o dia todo, vai passar a noite falando. Respeito de quê? De qual projeto? O objetivo dos ministérios no governo Lula é um poste eleitoral para colocar gente que depois vote nas propostas do governo. A única diferença com o Mensalão, com o Petrolão, é que isso está dentro da lei. E pior, está consensuado com o parlamento. E aí voltar de novo. A República tem a divisão dos três poderes, não o trabalho em conjunto, não é um triunvirato. Tem um poder executivo que está negociando poderes e recursos para ter aprovação do legislativo. E o judiciário observa, mas também não contrapõe. Então é uma situação um pouco confusa.
E isso tem a ver, Alan, com as pautas econômicas sobre as quais a gente estava até falando agora há pouco, que estão em tramitação no Congresso Nacional, marco fiscal, reforma tributária, que podem ter uma ampliação de arrecadação para o governo. Isso está relacionado também?
Está relacionado de diversas formas. Primeiro, se o governo não atender às exigências do Centrão e nessa reforma ministerial, essas pautas econômicas que são prioritárias para o país, principalmente o arcabouço fiscal, e é muito triste que o arcabouço fiscal entre como moeda de troca nesse jogo político entre Congresso e governo federal. Essas pautas podem ser prejudicadas. Até porque a criação de mais dois ministérios não agrada muito nem o PP, nem o Republicanos, que eles gostariam ali do Ministério do Esporte ou Desenvolvimento Social, onde está o Bolsa Família. Lógico que o sonho seria o Ministério da Saúde, mas aí é impossível. Agora, a criação desses dois ministérios é aumento de recursos, é aumento da máquina pública. Pode ser um bi, dois bi, mas é mais gastos para o governo. E dá uma sinalização ruim para o lado fiscal, de um governo muito gastador e num arcabouço fiscal que é bem meia boca, diga-se de passagem. Então, está relacionado por essas duas maneiras, Brown.
Agora, Piperno, não pode ter algum efeito nocivo para o governo também? Essa ocupação excessiva de espaço dentro da máquina por parlamentares que não são ali aliados de primeira hora, ou pelo menos não são aqueles que estiveram com Lula durante a campanha, que são os aliados históricos do presidente, não pode torná-lo refém de certa maneira, Piperno?
O Brown, o Lula não vai ter apoio incondicional dessa turma que está chegando agora nunca. Ele sabe disso muito melhor que qualquer outro brasileiro. Ele sabe como é o diálogo com essa, enfim, com essa turma. E ele sabe também que se lá atrás ele já foi eleito, apoiado com bancadas muito menores do que as necessárias para dar governabilidade lá atrás, agora pior ainda. Os partidos mais fiéis, o núcleo duro do apoio a Lula, ele é muito pequeno. O PT, enfim, elegeu 60 e poucos deputados, esses pequenininhos aí, PCdoB, PSOL e tal, mais uma mixaria. Então ele sabe que ou conversa com essa outra turma, ou então não vai governar. Agora, isso também, para ele, já estava precificado quando, enfim, os votos foram contados. Então, para o Lula, que é um político também com muitos defeitos e tal, isso é algo que não choca. Agora, claro que escandaliza outros setores da sociedade.
Agora, 5 horas e 27 minutos. Deixa eu voltar com você aqui, Alan, um ponto que o Piperno levantou agora há pouco, que é um fato, a reforma vai causando um constrangimento para vários atores, em especial para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos e está vendo o partido dele muito perto de entrar de vez no governo Lula. Como é que será que vai terminar esse mal-estar, digamos assim? Será que o caminho vai ser mesmo que Tarcísio saia do partido?
Eu não vejo outra saída para o Tarcísio. Até porque o Tarcísio, ele já tem uma desconfiança em relação a uma ala que apoia o Bolsonaro, dizendo que em relação à pauta de costumes, o Tarcísio não é tão de direita, embora o Tarcísio tenha feito um golaço em relação ao ato lá da polícia na Baixada Santista. Ele apoiou segurança pública, né, e apoiar a polícia. É uma pauta bastante defendida pela direita, então ali ele ganhou confiança, mas quebrou um pouco dessa confiança na reforma tributária, apoiando essa reforma tributária, que vem com aumento de carga tributária, que cria esse conselho federativo, diminuindo aí o poder dos estados, etc. Então, se o partido dele, já com essa desconfiança, com esses atritos que ele tem com uma ala ligada ao Bolsonaro, ele acabe entrando, né, partido dele na base do governo, vai ficar difícil ele sustentar uma posição do candidato de direita, herdando possíveis votos aí do Jair Bolsonaro. Não teria outra saída a não ser sair do partido.
Nessa conversa de partidos, Segrel, estava lembrando aqui que no meio do mandato o ex-presidente Bolsonaro até tentou criar o próprio partido, né? Que teria o número 38 até, né? Houve uma coleta de assinaturas ali, mas o projeto acabou não vingando. Como é que era?
Arena.
Arena? O nome era Arena? E não saiu do papel. Você acha que faz falta mesmo? A direita ainda está mal representada do ponto de vista partidário no Brasil?
Não me parece. Tem uma migração sempre ideológica nos partidos que funcionam. Aqueles que são donos do partido, de um partido em particular, não querem soltar o queijo, porque isso representa dinheiro da questão eleitoral, do fundo eleitoral. Então, não me parece. E quando o presidente quis fazer isso, não foi fácil. tem que juntar as assinaturas, tem que fazer o processo na justiça eleitoral, dá a sensação de que vai ser mais uma migração de nomes para partidos que já existem, em que, de alguma forma, se colocam como oposição. A dúvida é, será que são oposição mesmo? E aí vem de novo aquela questão de valores, moral e ética que falamos ontem. Se eu tenho os valores e não atendem o governo, se o governo me dá recursos ao poder, eu mudo os meus valores.
Você acha, Peperno, que a direita agora está sentindo um vácuo mesmo, um isolamento diante desse novo rearranjo que está acontecendo, né? Dessa migração cada vez mais forte de personagens do Centrão para o governo Lula? Tem havido um isolamento mesmo cada vez maior dos conservadores, dos bolsonaristas no cenário atual?
Aqui no Brasil, aliás, em qualquer lugar do mundo, a gente tem direitas e a gente também tem esquerdas. Isso, veja, não são monolitos, não são blocos que agem com a mesma lógica. Você tem muitas nuances, tanto de um lado quanto do outro. O governo Bolsonaro, por exemplo, você tinha um pedaço do parlamento, PT, PCdoB e tal, né? Isso aí não ia compor com o bolsonarismo jamais. Compensação, tinha lá uma série de deputados de outras legendas que, eventualmente, até votavam em pautas de interesse do governo Bolsonaro, mesmo não sendo de direita. Vou te dar um exemplo. Deputada Tabata Amaral na reforma da Previdência. E quebrou o pau no PDT a ponto dela sair do partido. Muito bem. Você pega agora, você tem mais ou menos a mesma lógica. Só que a maior parte dessa oposição mais extremista, ela está no PL e um ou outro desgarrado aí, União Brasil e tal. Então, assim, esse grupo ele não vai apoiar o Lula jamais. Agora, você tem um pedaço do próprio PL, você tem um pedaço do PP, um pedaço do União Brasil, que esses caras, acima de qualquer ideologia, eles podem, são políticos de centro conservador. Muito bem. Só que você dá um cargo para essa turma, vai todo mundo correndo atrás. Isso é histórico no parlamento brasileiro.
Aquela história que o Segre falou, os valores muda, como é que é a frase, Segre? Se você não quiser os meus valores, eu tenho outros.
Eu tenho outros, claro, e dependerá do dinheiro que você, governo, possa me ofertar ou o poder que possa ter em função do lugar que eu tenha que estar. Mas isso mostra o nível que tem a política brasileira. E não é uma política isolada latino-americana, mas quando a gente tem essa oposição, são oposições, independente da ideologia, sobre as questões estruturais do partido. Não deveriam ser questões de oposição para questões estruturais da sociedade. Se tem um projeto que é bom para todo mundo, não vejo a necessidade de ser oposição por ser oposição. E aí onde entrava a questão, o centro tem que mexer, tem que fazer esse jogo, dizendo, esse projeto é bom, mas não dependo de um recurso, de um cargo, para eu votar a propósito a favor disso, porque é bom. Não deveria Sim. interessar, mas esse é um mundo que provavelmente, politicamente, não existe.
São 5 horas e 33 minutos. Eu te interrompi, Peperno, você queria concluir rapidinho para a gente fechar esse tema?
Sobre isso que o Segre falou, o velho Leonel Brizola tinha uma frase, já falei sobre isso várias vezes aqui. Ele dizia o seguinte, eu e o Lula juntos, nós vamos sempre bater em um terço. Nós temos um terço, com um terço a gente não governa. Para governar, nós precisamos procurar os conservadores lúcidos.
Vamos em frente. Nosso próximo destaque, CPI do MST. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, negou que estejam sendo feitas ocupações em massa em propriedades rurais e prédios públicos. Em depoimento à CPI do MST, ele disse que o governo mantém o diálogo para uma reforma agrária e ainda voltou a minimizar as invasões do MST. Dessa vez, Teixeira chamou a ocupação de uma fazenda da Embrapa de protesto e exaltou os grupos sem terra. Vamos acompanhar.
O que nós temos no campo brasileiro é uma miríades de movimentos sociais, de heróis, de gente que se dedicam à atividade de organizar o povo para vencer a pobreza, a miséria e uma série de dificuldades. E esses agricultores, eu não posso criminalizar os seus movimentos. Você tem aí a CONTAG, a FETRAF, a CONTRAF, o MAB, o MPA, o MST, um grupo, em todos os lugares você tem lá eu tenho, deputado Ricardo Salles, eu tenho mais de 100 bonés, que eu ganho todo dia um boné novo.
Alangani estava aqui estarrecido, ouvindo. Grave, pode falar, Alan. Estava segurando.
Grave. Quando eu falo para o Piperno que o governo dá essa chancela ideológica para o MST cometer os crimes contra a propriedade, cometer os crimes ambientais, está aí o resultado. Enaltecendo o MST, colocando o MST como herói. Gente, isso é muito sério. E isso, e esse tipo de fala, o que é mais grave ainda, nas escolas, em cursinhos pré-vestibulares, se passa essa ideia de que o MST são heróis que lutam contra os pobres coitados do campo. Vejam o vídeo que o Salles trouxe na CPI, o depoimento de uma ex-integrante do MST, a Vanusa Souza, falando que apanhou, falando que sofreu violência, que tiraram, ela ficou apenas só com uma roupa, não podia tomar banho, que teve até supostamente abuso do filho dela. Então veja, é isso, a gente coloca como herói este grupo que pratica terrorismo no campo?
Diga lá, Piperno.
Não, eu tô achando aqui, porque anteontem, de fato, a gente falou dessa militante, né? Dessa mulher, dona Vanusa, foi lá e...
O vídeo é chocante.
Disse isso e falou tudo isso aí que o Alan relatou. Aí o programa acabou 18 horas, chego em casa, vou abrir lá o computador, dar uma olhada. Então vamos lá. Filho de depoente da CPI do MST desmente a mãe. Aí o filho foi falar que não era nada disso que a mãe dele falou. Então, pegaram um depoimento, e aí, não sei nem se o filho falou verdade ou se a mãe. O que eu quero dizer é o seguinte, tomar o depoimento da dona Vanusa como uma verdade irrefutável, também ele só interessa um dos lados.
Piperno, tem N depoimentos de pessoas que reclamam, de fazendeiros, de agricultores que são extorquidos pelo MST, que usam crianças como escudo, que usam mulheres como escudo. Eu tenho um amigo, inclusive trabalha na mídia, o pai dele tem fazenda, ele relata isso, relatou isso inclusive publicamente, o que sofreu na mão do MST. Você chama a polícia, eles botam a mulher, criança, e se vitimizam.
Não estou dizendo que tenha santo, que sejam vestais e que sejam vítimas aí de narrativa. Não estou dizendo nada disso. Aliás, já critiquei muitas ações do MST aqui. Agora, por exemplo, o assentado Cássio Souza Santana, membro do movimento, gravou um vídeo na terça-feira desmentindo o depoimento dado por sua mãe, Vanusa, prestou mais cedo a comissão.
Agora, ela devia ganhar o Oscar, então, Hollywood. Porque se ela está mentindo da maneira que... É chocante o vídeo. Ela chorando.
Sim.
Ela deveria ganhar o Oscar. Tá aí, Hollywood, por favor, né?
Tem esse conflito de versões, mas independentemente disso, Segre, queria te ouvir sobre a conduta do ministro Paulo Teixeira ontem na CPI, que já pareceu uma sessão em tom bem mais ameno do que sessões anteriores. A CPI já parece, de fato, estar tirando o pé, resultado daquela mobilização do governo, sobre a qual a gente falava ontem. Como é que você acha que se saiu o ministro Paulo Teixeira? O que achou dessas falas que nós destacamos aqui?
O que ele foi fazer, ele foi eficiente. Ele falou uma barbaridade do ponto de vista prático, mencionando que eram ocupações, assim, uma questão minimizando a problemática. Você sabe que uma notícia de hoje, da revista Veja, mencionou que foi confirmado que o governo está apoiando o MST, por exemplo, na Alagoas. E é confirmado, isso é fato, pode buscar. Isso, como explica o governo apoiando um movimento que é criminoso, que invade terras, e o ministro pode colocar o título que ele quiser. Da mesma maneira...
Apoiando como?
Não, mas como? Apoiando?
É.
Colocando dinheiro para ônibus, para comida, para traslados, para bandeiras.
Está documentado isso.
Se essa frase não é um apoio, Piperno, eu não sei mais o que é apoio.
Então, mas é fácil, é buscar, é só ler a matéria e ver quais são os argumentos que explicitam que em Alagoas foi confirmado o apoio do governo. Inclusive, eu não vi se é um apoio do governo da Alagoas ou do governo federal, mas é o Estado apoiando esse tipo de coisas. E aí você vê como muda a narrativa, Abraão, porque quando teve a questão do 8 de janeiro, era um golpe de Estado. Quando teve a mesma situação em 2017, quando o MST... É a mesma.
Não é a mesma.
Teve invasão de poderes, teve invasão do Congresso.
É a mesma situação. Um monte de
coisa. Golpista é uma coisa, manifestante...
Não, peraí. Essa manifestação é um problema. Quando a gente nega uma função específica, é um problema, porque naquele momento era o Temer o presidente, a esquerda através do MLS, Movimento Liberação Sem Terra, MLST, foi pedir que o Temer saísse do governo. E aí pergunto, não tinha armas, destruíram tudo. Mas segundo esse governo, o ministro Dinho falou, não, isso foi uma atividade política. Mas foram pedir a saída do presidente? Então, qual é a diferença?
Porque não é golpe? E não é golpe? Golpe? Não, coerência, Piperno.
Golpe agora.
Ué, se invadiram o Congresso, sai Temer. Golpe agora.
Deixa eu trazer aqui um outro destaque do depoimento. O ministro falou também que o Tribunal de Contas da União acabou com a reforma agrária no Brasil. A gente vai ver.
O INCRA já refez, deputados, todos os... Já reviu 300 processos. 1% de irregularidades. Mas isso paralisou o programa de reforma agrária e congelou a vida dos assentados, aquele trabalho equivocado, mal feito, tecnicamente inaceitável daquele segmento do Tribunal de Contas que paralisou o programa de reforma agrária no Brasil.
E aí, Piperno, está correto, ministro?
Ah, o programa, ele realmente, ele está com o pé no freio, né? Faz muito tempo. Naquele momento... De fato, o Tribunal de Contas votou a suspensão de assentamentos, né? De recursos para assentamentos. Então, agora cabe liberar isso.
Acho que tem que ser liberado, Alan?
Olha, eu acho que tem que ser liberado, mas eu não vejo que o Brasil tem tanto esse problema da reforma agrária como se vende. Na verdade, o agronegócio, ele resolveu grande parte da reforma agrária. Até porque existe um problema. Você dá o título para essas famílias assentadas, elas depois não conseguem mais manter o negócio, porque simplesmente você ter a posse da terra não significa que você vai torná-la ela produzida. A grande, você vai conseguir produzir e torná-la produtiva. Agora, a grande reforma agrária, quem está fazendo nesse país é justamente o agronegócio, que expande, emprega bastante mão de obra, é mecanizado, traz relações de empregos formais para dentro do campo, gera renda, gera receita para o governo. Agora, é claro que algum grau de reforma agária tem que ser feito. Aliás, o governo Bolsonaro, quantos segredos? 300 mil títulos, né?
469 mil.
Diga lá, segredo.
Eu queria mostrar, através da fala do ministro, que está na genética da esquerda populista a permissão da corrupção. E vou justificar com um exemplo para a nossa audiência. Imaginemos que você tem que pegar um avião e quando você vai comprar a passagem, a companheira te diz, o nosso índice de quedas de avião é 1%. Você pegaria esse avião? Não pega. Por quê? Pô, vai que é 1% meu que vai cair. Vai fazer uma cirurgia e disse, não, fique tranquilo, nesse hospital só morre 1% das pessoas que nós fazemos a cirurgia. Mas, sin embargo, para ele, para o ministro, com todo respeito, pô, 1% de irregularidades não justifica de ter a quantidade de obras. Não, peraí, corrupção deve ser tolerância zero. Não pode colocar, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar no orçamento que até 1-2% de corrupção está tranquilo, não tem problema. E aí trago e finalizo. Tem um informe do Banco Mundial que determina que, em termos de corrupção, a América Latina perde 7,6% do PIB, de todo o PIB da região. Por quê? Por dinheiro que vai para o político. Então, ministro, com todo respeito, é corrupção zero. Não pode ter 1%, 2%, não. Zero corrupção. Senão o país não vai para frente.
Diga, Piperno.
Na verdade, ele está fazendo referência a um volume de recursos destinados à reforma agrária, principalmente na região da Amazônia. E aí, 1 bilhão e 600, depois tinha um outro lote de mais 1 bilhão e pouco. E o TCU, então, apontou irregularidades em 1% desses contratos e parou tudo. Agora, Vejam, pode-se discutir ou não essa decisão. A direita, ela gosta muito de, inclusive, ela esquentar a corrupção. Ela tem essa tradição. Aqui no Brasil mesmo, sim, tá com... enfim, de normalizar. A gente, por exemplo, discutiu algum tempo atrás aqui terras que foram invadidas por pessoas há muitas décadas e agora as pessoas estão tendo o direito de comprar essas terras com até 90% de desconto. Olha só,
Piperno, me desculpe. Quem gosta de normalizar a corrupção, dizendo que o mensalão era uma forma de governabilidade, senão não consegue governar. O petrolão é a esquerda. Os maiores escândalos de corrupção injustificável em nome de um projeto de poder foi feito pela esquerda. Mensalão e petrolão. Maior corrupção bilionária da história.
E aí eu volto à história desse corrupto subcontinente chamado América do Sul. Nesse corrupto subcontinente, a esquerda ficou só um pouquinho no poder. A direita ficou muito...
O petrolão foi o maior escândalo de corrupção da história do planeta Terra, Piperno. Isso traumatizou
tanto as populações aqui da região que dificilmente eles ganham eleição hoje.
Senhores, já que vocês estão falando sobre possíveis casos de corrupção, a gente vai falar, então, da operação que foi deflagrada hoje. A Polícia Federal deflagrou hoje uma nova operação que iniciou buscas em endereços de militares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro em uma investigação sobre a suposta tentativa de venda de presentes entregues por delegações estrangeiras. As buscas estão dentro do inquérito do Supremo Tribunal Federal sobre a atuação de milícias digitais. Entre os alvos estão o general da reserva Mauro César Lorena Cid, pai de Mauro Cid, o segundo-tenente do Exército Osmar Crivellati, braço direito de Mauro Cid, e o ex-advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef. Em nota, o comando do Exército se pronunciou, abro aspas, o Centro de Comunicação Social do Exército informa que... A gente já tem a nota aqui? Temos. A nota diz que o Exército vem acompanhando as diligências realizadas por determinação da Justiça e colaborando com as investigações em curso. A Força diz que não se manifesta sobre processos apuratórios conduzidos por outros órgãos, pois esse é o procedimento que tem pautado a relação de respeito do Exército brasileiro com as demais instituições da República. Por fim, destaca que o Exército brasileiro não compactua com eventuais desvios de conduta de quaisquer de seus integrantes. Fecho aspas. A nota, então, né, Gustavo Segre, aparentemente mostra um descolamento do Exército, dos militares, alvos da operação de hoje, é isso?
É, lógico, tem lógica. A instituição não pode ser partícipe desse tema de suspeição de alguns dos seus integrantes. O curioso, e aí de novo, a gente precisa, lamentavelmente, trazer as comparações. Quando tem alguma acusação de um governo de esquerda, sempre a primeira coisa que aparece é lawfare, lawfare. É um invento da imprensa para gerar uma questão que não existe. Aí quando temos essa questão, quem não somos da esquerda, defendemos a investigação, para que seja feita uma investigação, que sejam eventualmente investigados, processados e até sentenciados. E não interessa se são de esquerda ou de direita. Corrupto é corrupto, é um só, não tem ideologia. E a corrupção é danina, faz dano para a população, independente da ideologia. Então, aqui não tem lofer, não. Pode investigar, deve investigar. E se teve personagens do governo do Bolsonaro, se o Bolsonaro participou, deve ser investigado também. Porque da maneira que se investiga, limpa aquele que é inocente e prende aquele que é culpado. Quando você joga a culpa num lawfare, deixa tudo misturado e a gente não consegue saber quem é culpado e quem não.
Você, Alan, suas impressões sobre essa operação deflagrada hoje?
Bom, tudo deve ser investigado, concordo com o Segre, agora deve ser investigado e conduzido pela justiça comum. Ninguém aí que eu saiba tem foro privilegiado. Nem mesmo Jair Bolsonaro tem mais foro privilegiado. Então isso não está no âmbito de autorizações do Supremo Tribunal Federal. Agora...
É o inquérito das milícias digitais,
inclusive. E aí é um outro problema, Brown, porque tudo você vai colocando dentro desse inquérito. O que grandes juristas dizem que isso é um absurdo, porque se tem um ato novo, comece uma nova investigação e um novo inquérito. Você não vai colocando tudo num inquérito perpétuo e que não termina e que absolutamente temas diversos vão caindo nas milícias digitais. Isso é uma aberração jurídica. Agora, em relação às supostas vendas, né, de presentes recebidos por outros países, etc. e tal, o TCU, a partir de 2016, quando a Polícia Federal descobriu caixas ali custodiadas no Banco do Brasil do acervo da Presidência da República, aonde o presidente Lula tinha guardado até, por exemplo, a obra de arte, um crucifixo do Aleijadinho. A partir dali, né, e aquilo ocorreu no âmbito da Operação Lava Jato, a partir dali o TCU determinou que você só pode receber presentes pessoais, ficar com os presentes pessoais. Leia-se perfume, camiseta, boné. Recebeu presentes como obras de arte, esse tipo de coisa, você deve devolver ao acervo da Presidência da República. Isso seria o mais correto.
E, Piperno, apesar de Bolsonaro não ter sido alvo dessa operação de hoje, que foi uma operação de buscas, né? Foram cumpridos mandados de busca, ninguém foi preso, mas você acha que é questão de tempo? Fatalmente, essa investigação deve chegar ao ex-presidente, afinal de contas, os supostos delitos que são investigados ali teriam ocorrido durante o governo dele, com presentes recebidos pela então comitiva presidencial.
Veja, não são só delitos ocorridos no governo dele, é bom que a gente separe isso. O jurista Miguel Reale Júnior, hoje há pouco, tal, diz que o Bolsonaro tem que ser preso, até porque ele está atrapalhando a obtenção de provas. E por que isso também? Um dos casos citados aí por ele, por todas as, enfim, as reportagens hoje, é a recompra do tal Rolex, recompra feita essa pelo advogado Bolsonaro. Então eles foram para os Estados Unidos, venderam o relógio, e aí, quando o TCU exige a devolução, eles vão lá, correm na mesma joalheria e fazem a recompra. Está lá, está documentado, para todo mundo ver em vários portais. Aí tem os áudios, aí tem os diálogos. Áudios, por exemplo, do Mauro Cid, conversando lá com seus subordinados, falando sobre o pai dele. Então, que pediu para o pai dele procurar lá pessoas interessadas em comprar. E depois o pai dele respondendo que não faria o depósito direto na conta do Bolsonaro, exatamente para não deixar rastro. Então, preferi ir lá e pagar em dinheiro. Quem é o general Cid, o pai do Cidinho? É um general amigo do Bolsonaro, desde os tempos lá da Academia de Agulhas Negras, que foi premiado pelo Bolsonaro com um cargo de diretor da sede da PEX lá em Miami, Flórida, para onde, aliás, toda a Bolsolândia desembarcou no finalzinho do governo. Então, aí, outro diálogo. Dois desses militares, ajudantes do Cid, conversando. A dona Michele, ela já pegou uma das joias. Então, né, enfim, aquilo não dá para pegar de volta. Está lá também, hein? Farto material. Então, depois vou falar sobre o Exército, mas é óbvio que o Exército brasileiro tem que se...
Fala agora, que daqui a pouco a gente vai para o intervalo.
Tem que se sentir muito envergonhado, e mais do que isso, o Exército Brasileiro, de novo, vem dando maus exemplos, porque ele se acompliciou, assim, essa turma, ao, por exemplo, permitir que as suas portas fossem ocupadas por golpistas, gente dessa turma. Desde então, o Exército Brasileiro se omite, não faz nada. E esses fardados que estão sendo apontados agora, eles já são acusados aí.
O pessoal está protestando em frente ao quartel. O que o Exército tinha que fazer? O pessoal pedindo por legalidade, isso, contra a corrupção. Né? O que o Exército tinha que fazer?
Toca todo mundo embora. Que
negócio é programa? Ficar no portão do Exército. Função, então é função da polícia.
Ficar
não
na porta do Exército. Pera lá. A polícia em Brasília, por exemplo, tentou. Tentar. Relatos disso também. O comando do Exército não permitiu.
Agora, você não tem o direito à livre manifestação? As pessoas estavam manifestando de maneira ordeira.
Na porta do Exército, de maneira ordeira. Inclusive foram encontrados.
Está no manual da Glória Cali, onde é que você tem que se manifestar?
Aqui no Brasil criamos uma outra jabuticaba. Um manifestante ordeiro que vai pedir golpe. O que eles estavam fazendo o quê lá?
Ô Piperno, o que eles vão pedir ou não, isso está no âmbito da liberdade de expressão.
Golpe, inclusive. Nós temos que garantir isso.
Não. O Exército. A liberdade de expressão, ela pressupõe opiniões ruins. Ela pressupõe opiniões ruins.
E o Exército.
Você não pode censurar a pessoa ex ante.
Aí a justiça.
E o Exército.
A justiça que vai dizer. Mas a liberdade de expressão.
Felizmente tá bom o debate, mas a gente tem que ir para o intervalo comercial. Uma parada rapidinha. Daqui a pouco tem mais 3 em 1 para você. A gente está te esperando. Até já. Tá de volta para você, o nosso 3 em 1, reta final. E olha, durante a coletiva de apresentação do novo PAC, sobre a qual a gente falou mais cedo, Fernando Haddad não escapou do tema juros e Banco Central. O ministro da Fazenda elogia os índices positivos da economia puxados pelo agronegócio, especialmente no primeiro trimestre, mas faz uma ressalva. Vamos ouvir.
Nós estávamos alertando a autoridade monetária de que nós não podíamos nos deixar enganar pelo resultado do agronegócio no primeiro trimestre. O agronegócio veio muito forte no primeiro trimestre e a gente não deveria se iludir a respeito disso. Todo mundo comemorou e eu fui aquele que, por dever de ofício, alertei. Não vamos nos enganar com esse número, ele é bom, ótimo que venha assim, mas ele é muito restrito a uma área de atividade econômica, as outras estão sofrendo com o juro na estratosfera.
Esse é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Agora estamos de volta também para você que está nos ouvindo pelo rádio, nas redes Jovem Pan News, Jovem Pan FM, falando sobre as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse que os resultados do agro são uma ilusão. Rapidinho, Alan Gani, que achou, Alan, dessa estocada do ministro nos produtores rurais, no agronegócio?
Você sabe, a única coisa que falta para ser governo Dilma, a nova edição do governo Dilma...
O quê?
É o Banco Central não independente. É o Banco Central independente que freia um pouco uma nova redição aí do governo Dilma. Por quê? Porque se fosse por eles, a taxa de juros já estaria abaixo de dois dígitos para tentar gerar um crescimento no curto prazo, só que a gente sabe as consequências disso no médio e no longo prazo.
Mas está correto para você, Piperno, o entendimento, o raciocínio do ministro Haddad?
O agro tem sua colheita no primeiro trimestre, no segundo tem a safrinha e depois ele vai plantar. Então é claro que o desempenho no terceiro e quarto trimestres não são os mesmos. Então o que o ministro quer dizer é o seguinte, não dá para depender só disso. E os outros setores que têm que dar resposta, eles ainda não estão em condição disso.
E tem também um peso político, segre essa declaração, afinal de contas, o governo estava ali num momento de muita pressão por parte do agronegócio, que levou à instalação da CPI do MST, mas agora parece ter conseguido conter, pelo menos, aquela sangria mais intensa, né? A CPI do MST vai ser encerrada. Será que o governo agora já está se sentindo mais à vontade para esse tipo de crítica, como fez agora o ministro Haddad?
Sim, eu vou tomar a parte positiva do discurso do ministro, que é se referindo à autoridade monetária. É uma forma de reconhecer a independência do Banco Central, isso me parece bom, e de alguma maneira se posicionando com lógica, dizendo, ó, não vamos jogar manteiga para o teto, que os bons números do primeiro trimestre poderão não se repetir no segundo, no terceiro e no quarto. Mas essa descida da taxa de juros não vai impactar tão rápido no curto prazo. Isso pode gerar algum probleminha aí não resolvido. Mas gostei da fala, me parece bem o respeito para a independência do Banco Central.
Muito bem, e assim a gente vai encerrando então o 3 em 1 desta sexta-feira. Daqui a pouquinho... Tem os pingos nos is e daqui a pouquinho tem outro compromisso importante. O Alan quer dar um recado, é isso, Alan? Manda ver.
Opa, nosso colega aqui, amigo Pavinato, né? Do Pingos e do Linha de Frente. Tá aqui, ó. Ele lançará o livro dele hoje lá na Drummond, no Conjunto Nacional aqui em São Paulo. L da Silva, a grande fake news da esquerda. O perfil de um criminoso conhecido e famoso pela alcunha Lampião. Tá aí. Boa. O convite a partir das 7h30. Livraria Drummond, Conjunto Nacional.
Infelizmente, vou estar no ar aqui daqui a pouquinho no Jornal Jovem Pan, não vai dar para comparecer, mas para quem for, um bom programa. E sucesso para o Pavinato. Segredo tem um recado também, né?
Sim, senhor. Estou viajando agora, hoje à noite, para Buenos Aires, para cobrir as eleições das primárias. Então, segunda, terça e quarta, estarei desde Buenos Aires no 3 em 1.
Boa, legal. Boa sorte, Segre, boa viagem. Deixa eu agradecer aqui também a receptividade dos parceiros aí ao longo desses últimos dois dias. Foi um prazer estar com vocês.
Foi nosso.
Como é que vai ser o final de semana, ô Piperno? Dá um recado aí pra gente fechar também.
Opa, final de semana com duas edições do Canelada no domingo, a primeira das 13 às 15 e depois das 18 às 19h30.
Vamos estar por aqui também, vou estar no Jornal da Manhã no final de semana, então vai todo mundo trabalhar, estamos todos na mesma.
Vou no domingo também.
Ah, pronto, então. Pronto. Você não vai ter descanso não, vai ter que rever todos nós ao longo da nossa programação. Tá chegando os Pingos nos Is com o Daniel Caniato, continue ligado, a gente se vê mais tarde no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde para você, Jovem Pan, jornalismo independente.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.